Olha que dado interessante, quase 80% de todo o consumo energético, consumo de energia elétrica do Brasil, poderia ser suprido pela chamada bioeletricidade, aquela energia elétrica gerada por meio da palha, do bagaço, da cana-de-açúcar. Esses dados vêm de um projeto chamado Projeto Sucre, sobre o qual nós vamos falar agora aqui no Brasil Rural. Quem está ao telefone com a gente é o Marcos de João Barbosa Watanabe. Ele é pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Ô Marcos, bom dia, tudo bem?
Ô, bom dia, Marcelo, como vai? Tudo bom?
Tudo tranquilo. Ô Marcos, bom, a questão da energia é um desafio mundial. Qual é a matriz mais eficiente, mais limpa? Normalmente, quando você tem a vantagem de um lado, você tem desvantagem do outro, né? Por exemplo, para você construir uma grande usina hidrelétrica como as que nós temos no Brasil, você precisa de uma grande área, precisa de rios próprios para isso, tem impacto de desmatamento, etc. E por aí vai, né? No caso, a produção de energia a partir da cana-de-açúcar é uma boa matriz? Seria eficiente para o nosso sistema hoje no Brasil?
Exatamente, Marcelo. Hoje o nosso entendimento da matriz de energia elétrica do Brasil é que é uma das mais limpas do país, né? Ainda mesmo com a hidroeletricidade. E assim, trazendo para a biomassa, para a nossa realidade do setor de cana-de-açúcar, o que a gente observa é que o benefício ambiental dessa fonte é ainda maior, né? O que acontece é que dentro das avaliações que a gente faz dentro desse projeto, a gente compara muito a nossa eletricidade a partir da biomassa de cana com fontes, por exemplo, que são um pouco mais poluentes, que são fontes fósseis. Por exemplo, a eletricidade que é produzida a partir, por exemplo, do gás natural. Quando a gente compara a eletricidade de biomassa com essa de gás natural, os estudos que a gente tem feito mostram que a redução, né, na emissão de gases de efeito estufa pode ser até de 8 vezes menor, ou seja, o impacto dessa bioeletricidade de cana é pronunciadamente menor. Então, isso é um benefício muito grande para o meio ambiente e para a sociedade, né?
Essa energia é aquilo que a gente obtém depois que a cana já passou pelo processo de esmagamento, seja para a produção de açúcar ou de álcool. Aquilo que sobra, que é o bagaço dela, vai para fornalhas que, por meio ali do calor, gera energia elétrica. O processo é
exatamente
esse?
Exatamente. Uhum. Esse é o processo típico, né, Marcelo, que vem lá desde a década de 70 e 80, que a maior parte da energia, da biomassa, vem do bagaço de cana-de-açúcar. O que acontece é que com o passar do tempo, a tecnologia de produção de cana no campo, nos canaviais, foi se modificando. Aquela famosa queimada dos canaviais, ela foi se extinguindo por questões ambientais, sociais, até econômicas, né? E isso fez com que a palha da cana-de-açúcar fosse uma biomassa também aproveitada. Ou seja, além desse bagaço que sai da cana-de-açúcar, também hoje o grande intuito do Projeto Sucre é olhar para a palha da cana-de-açúcar. Ou seja, o que é a palha? A palha são aquelas folhas verdes, as folhas secas, né? Os ponteiros da cana-de-açúcar, que é a parte da extremidade superior que não é aproveitada para produção de açúcar e álcool, tudo isso, todos esses resíduos agrícolas, hoje são trazidos também para a usina, gerando ainda um potencial ainda maior, né, para produzir eletricidade nas usinas. Ou seja, existe dentro da indústria, então, uma mistura aí dessa palha que começa a ser trazida do campo para a usina, e essa palha compõe também a biomassa que vai ser queimada, que a gente chama nas caldeiras, né, e que posteriormente vai gerar eletricidade, né, que pode abastecer não só as usinas, né, para os próprios processos, e também um excesso de eletricidade que é gerado é então transmitido para a rede nacional, que pode alimentar então todo o país, né.
Até há alguns anos, quem morou em região de cana-de-açúcar sabe que o pessoal punha fogo nos canaviais para facilitar o trabalho da mão de obra de corta dessa cana, né? Que era todo manual, por meio de trabalho braçal. Então você queimava as folhas da cana, limpava o campo, ficava muito mais fácil. Todo dia de tarde começava a chover fuligem na casa da gente, né, nas ruas e tudo, por conta da queimada dos canaviais. E era um desperdício de energia, né? Porque aquele fogo ali é energia que estava sendo desperdiçada. Hoje, então, você aproveita tudo isso.
Exatamente. Então, nesse processo de queimada, Marcelo, que era realizado, era para facilitar realmente o processo de colheita e aumentar algumas eficiências que tinham nessa parte agrícola. Mas, como você bem disse, né, toda aquela energia perdida no fogo é um potencial enorme, né? Só para a gente ter uma ideia, hoje, nos nossos canaviais, né, a gente tem, além desse bagaço que é aproveitado, se a gente aproveitasse metade, né, dessa palha, as contas que a gente faz é que o potencial de produção de energia elétrica, né, nessa palha, nesse bagaço, hoje seria de 100 terawatt-hora. Isso é mais ou menos 5 vezes o que a gente já produz, já exporta para a energia para a rede elétrica, né? Então, o que acontece é que esse potencial ele está ali nos canaviais, no bagaço, na palha, mas ele precisa ser aproveitado, né? Uhum. Então, deixar de queimar os canaviais é um passo, e agora o outro passo é estimular o setor para que estudos sejam feitos para trazer essa palha na indústria e aproveitá-la da melhor forma possível.
Para o nosso ouvinte entender, 1 megawatt é 1 milhão de watts. Você tem normalmente uma lâmpada aí que é 15 watts, 20 watts, né? Essas de LED. Exato. Que iluminam um ambiente, uma sala. Então você tem uma ideia, ela é 15 watts. 1 kilowatt é 1000 watts.
1000 watts.
1 megawatt é 1 milhão de watts. E aí você tem, você está falando aí de 1 terawatt, que é 1000 vezes 1 milhão de watts, né? Não é isso?
Exatamente.
É muita energia, portanto,
então,
né?
Esse 100 terawatt-hora é tanta energia que ela daria para suprir mais ou menos 80% de todo o consumo residencial do país. Ou seja, o Brasil é um país de dimensão continental e essa energia é potencialmente aproveitável nos canaviais, seja por palha, seja por bagaço, ela tem essa capacidade de suprir grande parte da demanda das casas brasileiras de uma forma sustentável, né, porque reduz as emissões de gases de efeito estufa, dentre os outros benefícios, né, que geram, por exemplo, a bioeletricidade de cana. Ela é gerada numa época do ano, aqui na nossa região centro-sul, que é um período de seca, onde as chuvas são menores. Ou seja, a gente tem pouca água nos reservatórios, e aí entra em cena, então, outras fontes de energia que vão cobrir, então, a demanda do país.
Queima de biomassa de cana polui menos do que a queima de carvão, por exemplo, as termoelétricas a carvão?
Ah, sem dúvida. As termoelétricas a carvão, Marcelo, são uma das mais poluentes. Aí, se você colocar o número de emissões que a gente chama do ciclo de vida, ou seja, se a gente contabilizar todas as emissões que acontecem na cadeia produtiva dessa energia elétrica, a emissão, como eu disse, pode ser de 8 até mais vezes menor que dessas fontes fósseis, né? No caso do carvão, com certeza. No caso da biomassa de cana, o que acontece é que, mesmo existindo queima do bagaço e da palha nas caldeiras, o que acontece é que esse gás carbônico que é liberado durante o processo de queima, ele vai ser novamente fixado, ou a gente chama sequestrado nas plantas, né? Na cana-de-açúcar, no próximo ciclo produtivo.
A cana, ao crescer, sequestra carbono. É isso, né?
Exatamente. Então, por isso, contabilizando esse sequestro de carbono, a emissão da bioeletricidade da biomassa é bem menor.
Então, num ciclo, a cana cresce sequestrando esse dióxido de carbono, mesmo que a gente queime ela lá na frente, no processo final, no ciclo seguinte, ao crescer, ela vai sequestrar de novo o equivalente àquilo que foi liberado na queima. É isso? É isso mesmo?
É um balanço que se equilibra. Então, nós fazemos aqui, dentro do Projeto Sucre e dentro do Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Etanol, essas contas, né? Então, tudo que é necessário para gerar essa eletricidade para o país, a gente contabiliza tudo isso. E é justamente esse processo de fotossíntese que ajuda a baixar as emissões dessa fonte de eletricidade. Então, todas essas biomassas, né, utilizadas hoje no país, eles trazem consigo esse benefício ambiental, justamente por causa do processo de fotossíntese.
O projeto, ele estuda todos os pontos dessa cadeia, né? Porque uma coisa é você ter a forma de produzir, outra é você transformar isso num projeto viável, inserir essa produção de energia no sistema nacional. São outras pontas do grande projeto aí, não é isso?
Exato, Marcelo. Então, o projeto Sucre, ele está contribuindo muito para o setor que a gente chama sucro energético, né, que é de cana-de-açúcar, porque justamente ele está trazendo novos números aí para as usinas, né? Essas usinas parceiras, a gente conta hoje com aproximadamente 15 usinas parceiras, então nós temos experimentos desde na parte dos canaviais, a gente tem experimentos ali no solo, na parte de balanço hídrico, nós temos experimentos na indústria, nós temos experimentos em toda a cadeia produtiva que envolve esse recolhimento da palha, e esse projeto Sucre está trazendo novos números de interesse, e o que a gente tem aprendido nesse processo é que cada usina, cada caso tem a sua particularidade. Então, para a gente viabilizar de uma forma sustentável a produção da eletricidade, são necessários estudos na localidade para ver qual que é a melhor forma de se trazer essa palha, porque, por exemplo, cada usina tem uma condição de clima, cada usina tem uma condição de solo diferente, e até mesmo a situação dos equipamentos, né, da usina, o contexto até do mercado, o contexto econômico vai influenciar as nossas avaliações, de maneira que todo esse suporte que a gente dá de ciência e tecnologia, ele se traduz numa resposta que se aplique caso a caso para cada um dos nossos parceiros. Então, essa é a nossa maior contribuição, estimular essa produção de eletricidade, trazendo números com esse rigor científico, né? E de forma imparcial, de forma a promover esse uso sustentável da palha da cana-de-açúcar.
Muito bem. É isso aí. Eu quero agradecer aqui pela participação com a gente o Marcos de João Barbosa, o Watanabe. Ele é pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Marcos, muito obrigado pela sua atenção aqui à Rádio Nacional. Bom dia, bom trabalho para você, viu?
Obrigado, Marcelo. Só queria deixar o contato para aqueles que se interessarem. Só digitar no Google a Portal Sucre, que vocês vão poder ver mais informações sobre isso. E nós também teremos, no dia 29 de novembro desse ano, um workshop grátis.
Sim.
Que as pessoas podem se inscrever até dia 22, vai ser aqui em Campinas mesmo, no Laboratório Nacional. E todos estão convidados para participar. Então, Projeto Sucre, só digitar no Google, esse workshop de resultados vai estar divulgando aí de forma gratuita para aqueles que se interessarem, tá legal?
Aqui na entrevista a gente dá os dados gerais lá no site do Projeto Sucre, todas as informações, detalhes a mais. É isso?
Exatamente. Eu agradeço muito a participação, obrigado a todos os ouvintes também.
Obrigado, bom dia.
Bom dia, Marcelo.